Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Tamo junto, tá começando Camisa 10 desta quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Você conosco no AM620, em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube Jovem Pan Esportes. Ontem, feriadão, dia das crianças, fizemos um programa especial na Vila Rica, Zona Leste de São Paulo. Muito legal, legal de verdade. Parabéns a toda a equipe da Jovem Pan e parabéns pelo projeto social do Binho e de toda a rapaziada lá na Vila Rica. E lá o bicho pega, Vila Rica contra o Ajax. É a várzea e é o futebol raiz. Lá o bicho pega de verdade. Uma rodada cheia de futebol hoje, hein, Tebas?
É isso. Boa tarde, Valso Favara. Parabéns pelo trabalho realizado ontem. Boa tarde para o nosso ouvinte internauta, né? Começa uma quarta-feira e uma super quarta-feira. Tem Santos em campo contra o Atlético Mineiro. Polêmica com Abel Ferreira na noite de ontem também, né? Valso Favara. Tem muita informação, muita opinião aqui no Camisa.
É, seu Abel, vou dizer um negócio pra você, hein? Você tá caprichando, hein, seu Abel? Fala de Jorge Jesus, eu vou chamar o Galo, mas ó, os caras estão caprichando, estão inventando o futebol brasileiro, né, na cabeça deles. Vamos lá, vamos falar do Galo Mineiro, vamos falar do Atlético Mineiro, meu caro, o Rafael Tebas.
Bora, Guilherme Silva vem aí com as informações do Galo, que hoje enfrenta o Santos, jogaço com a cobertura aqui da Pan. Gui, fala aí, Gui.
O Atlético enfrenta o Santos nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe tem 11 pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo. E, claro, quer permanecer ou até mesmo aumentar essa vantagem. Contra o Peixe, o técnico Cuca tem 4 desfalques. O zagueiro Júnior Alonso, convocado para a seleção do Paraguai. O lateral esquerdo Guilherme Arana, convocado pelo Brasil. O meio-campista Alan Franco, também convocado pelo Equador, e o atacante Vargas, que se recupera de um entorse no tornozelo direito. Por outro lado, 2 jogadores titulares voltam a ficar à disposição. O lateral direito Mariano, que se recuperou de um edema no adutor da coxa direita, e o atacante Savarino, que estava aprimorando parte física após uma lesão no tendão do músculo adutor da coxa direita. Esses 2 jogadores eram considerados titulares, mas ainda voltam ao time com esse status um pouco diminuído, começam pelo menos no banco de reservas. Com tudo isso, a provável escalação do Atlético deve ser a seguinte: Everson no gol, a defesa com Mariano, Nathan Silva, Rever e Dodô, o meio-campo, Alan, Jair, Zaracho e Nátio Fernandes, no ataque, Hulk e a dúvida, se joga Keno ou Diego Costa. E é claro, todas as informações do Campeonato Brasileiro e da disputa entre Atlético e Flamengo, você acompanha aqui na Jovem Pan.
Show de bola, parada dificílima pro time do Santos. Vou transmitir esse jogo aqui na Jovem Pan, no YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos falar agora do Peixe, né? O adversário do Atlético Mineiro, o Diogo Mesquita, já está aqui a postos para falar do Peixe do Santos. Fala, Mesquita, tudo bem? O Santos hoje tem um desafio dificílimo pela frente. Fala, Mesquita, tudo bem, Mesquita?
Tudo certo, Fausto. Boa tarde para você, boa tarde também para o Rafael Tebas. É isso aí, o Peixe que continua em situação muito desconfortável. No final de semana, conseguiu a tão sonhada, a tão buscada vitória após 11 partidas sem conseguir vencer. O Santos ganhou do Grêmio no final de semana, saiu assim da zona de rebaixamento, mas a situação ainda é muito difícil difícil. E nessa noite, a partida é complicadíssima. Enfrenta o líder isolado desse Brasileirão, o Atlético Mineiro. Mas o histórico é positivo para o Peixe. Das 6 vitórias, o Peixe conseguiu nesse Campeonato Brasileiro, 6 vitórias apenas. Uma delas foi justamente contra o Atlético Mineiro no primeiro turno, partida na Vila Belmiro. Mas o Peixe, por outro lado, não conseguiu 2 vitórias seguidas ainda nesse Campeonato Brasileiro. Busca essa sequência pela primeira vez no Brasileirão na noite de hoje diante do Atlético Mineiro. O Camacho, ele que vem se transformando aí nos principais jogadores dessa equipe do Santos, é líder em vários quesitos aí nesse time do Santos. Passes certos, desarmes, lançamentos. Camacho hoje é fundamental no time. Ele falou sobre esse jogo difícil, o que precisa fazer o Santos para vencer o Atlético Mineiro.
O pessoal ali que está atrás na tabela, todos vão ter jogos complicados, não é só a gente. Então acho que se a gente conseguir pontuar ali, se a gente conseguir a vitória, vai ser um ponto principal aí para a gente escapar de vez aí dessa zona de rebaixamento aí, que o Santos não pode estar ali de jeito nenhum. Então vai ser um jogo importantíssimo, mais uma final. Então, não adianta nada agora a gente jogar o que a gente jogou, o jogo que a gente fez, e depois não conseguir dar sequência. Então acho que a cabeça tem que estar boa e a gente sabe que a gente pode ir lá e conseguir jogar.
Aí o Camacho, se a missão vencer o Atlético Mineiro jogando em Minas já é muito difícil, coloque mais algumas dificuldades, mais alguns problemas para o Fábio Carille. O Carlos Sanches, ele está de fora, isso por conta do terceiro cartão amarelo, assim como o Felipe Jonathan. Os dois jogadores desfalcam o time. Como o Felipe Jonathan vinha jogando naquela linha de meio de campo aberto no lado esquerdo, nessa posição o Fábio Carille deve usar o Lucas Braga. No lugar do Carlos Sanches, Gemota deve receber mais uma chance. A gente chama então essa provável escalação, o time que o Fábio Carille monta para tentar a missão quase impossível, a missão dificílima, que é vencer o Galo lá. O time terá o João Paulo no gol, a linha de 3 zagueiros com Vinícius Baliero, Emiliano Velasquez e Wagner Leonardo. Pelo meio, o Camacho, o Zanocello, o Jean Mota, o Marcos Guilherme e o Lucas Braga. No ataque, Léo Batistão e Marinho. E esse é o time do Santos, que busca pela primeira vez 2 vitórias seguidas nesse Campeonato Brasileiro.
Tá certo aí, valeu Diogo Mesquita pelas informações do Santos, né? Jogo importante hoje, então forte contra o Atlético Mineiro. Santos que vem de vitória contra o Grêmio. Agora ontem você falou bem, né, no comecinho do programa, Abel Ferreira, né? O Palmeiras empatou com o Bahia jogando na Fonte Nova, né? E o Abel Ferreira, depois do jogo, na entrevista coletiva, né, deu um chilique lamentável, Fausto Favara. Na minha opinião, lamentável.
Mas não é nenhuma novidade.
O inventor do futebol brasileiro, Abel Ferreira.
Não é nenhuma novidade o que o Abel vem fazendo. Torcedor do Palmeiras pode ficar bravo, enfim. Desde o início eu falo o seguinte: Abel, foca dentro de campo, só no futebol. Para com essa história de querer resolver todas as questões do futebol brasileiro e achando que está certo em tudo. Então, foca na Libertadores, que tem um jogo importantíssimo pela frente, né? E esquece um pouco os bastidores, Abel, esquece um pouco. Foca no seu time. Entendeu? Aliás, quando ganha, tudo ótimo. Quando perde, o elenco tá desfalcado, o elenco tá sem cor. Então, é complicado, né? Vamos falar do Palmeiras. O Pedro Marques vai falar do Palmeiras, é isso? Pedro Marques, vem aí, falando do Verdão.
A pior campanha do segundo turno. O Palmeiras só pontuou 5 de 21 pontos possíveis. E não para por aí. Estamos falando da terceira pior defesa da competição, com 32 gols sofridos em 25 jogos. E de um time que não vence há 7 partidas. Muita coisa precisa mudar. E isso ficou claro no empate desta terça-feira sem gols contra o Bahia em Salvador. Na primeira etapa, o Verdão foi até melhor, criando chances. Mas no segundo tempo, foi amassado pelo Bahia e finalizou apenas uma vez ao gol. É hora de melhorar e o técnico Abel Ferreira sabe disso.
Daquilo que nós falamos antes de jogos, depois de jogos, é que cada um deu o melhor de si. É a única coisa que eu exijo aos nossos jogadores, é isso. É que, estando mais o elenco mais entrosado ou menos entrosado, tendo jogadores com mais ritmo de jogo ou menos, que foi o caso, houve jogadores que jogaram que não têm tanto ritmo de jogo, que dê cada um o melhor de si. É isso que eu peço. Quando os nossos jogadores dão o melhor de si, dão o melhor que sabem, dão o melhor que podem, sofreram juntos, porque depois, na altura em que tu refrescas a equipa para poder ficar com mais com mais frescura, né? Porque há dois jogos tivemos um jogo que tivemos que correr muito atrás do resultado e depois pagámos caro essa expulsão. Mais uma vez tivemos que defender, faltou-nos muita frescura física, porque em sanidade de jogos que temos, é impossível que não haja lesões e nem é impossível que as equipas mantenham a intensidade durante o jogo todo.
O português ainda aproveitou para se juntar a Renato Portaluppi na caça aos jornalistas mentirosos.
Mas eu não queria terminar esta entrevista sem mandar aqui um abraço ao meu amigo Renato Gaúcho e dizer-lhe que tenho aqui quatro nomes. Quando ele for dizer o nome dos jornalistas, eu vi a última conferência dele, porque gosto dele, acho que é um dos melhores treinadores brasileiros. Quando ele for falar o nome dos jornalistas, me diga que eu mando ligo para você para lhe dar mais quatro nomes, porque temos que fazer jornalismo sério, verdadeiro, seja para criticar, mas seja dizer a verdade. Nós vivemos a nossa vida com a verdade. E portanto, Renato, depois falamos, dentro de campo discutimos, lutamos pela vitória das nossas equipas, mas tenho aqui mais quatro nomes para te dar, para quando tu falares em mais quatro.
O Palmeiras volta a campo no domingo para enfrentar o Internacional e só a vitória interessa.
Olha, eu tomo muito cuidado para falar esse termo jornalistas mentirosos, né? Porque chegam muitas informações, e até mesmo de dentro dos clubes, tá? De várias fontes de dentro dos clubes. Então eu tomo muito cuidado para colocar esse termo, e se os clubes fossem mais abertos, porque os clubes devem satisfação não a nós, não a você, Tebas, não a mim, os clubes devem satisfação
aos torcedores,
né? As coisas que acontecem dentro do clube, eles devem, a não ser que fosse um clube privado, né? E aí você não quer passar para o seu torcedor, o problema é seu. Agora, os clubes escondem quem está contundido, quem não está melhorando, por que não está melhorando, quais os problemas.
O torcedor, muitas vezes, ele prefere a informação oficial da TV oficial do clube. Bom, faz parte, mas aí é só notícia boa, é só notícia boa.
É, por isso que eu tomo cuidado. E quando a gente fala de jornalistas, tem jornalista ruim, tem jornalista bom, tem profissional de clube ruim, tem profissional de clube bom, ruins e bons, e competentes e não competentes, e pessoas boas e ruins, tem tudo que é lugar. Só que é o seguinte, só para deixar claro, informações de dentro de clubes chegam de várias fontes quando interessam. Então, a gente tem que saber qual que é a mentira, qual que não é a mentira, né? Aí é o trabalho do jornalista de apurar realmente o que, que é verdade e o que é mentira.
Senão fica assessoria de imprensa. Exatamente. É assessoria de imprensa. E aí, Favara, Gabigol?
É, o camarada invadiu o vestiário pra filmar o Gabigol, tá de sacanagem, né? O que que o cara foi fazer lá, invadiu o vestiário pra ver o Gabigol peladão? É, qual é, meu? Vamos ver essas imagens aí. Olha lá.
Que
o cara
isso?
Filmando o Gabigol tomando banho, meu.
Ainda bem que né, é só ali do peito pra cima, né?
Meu Deus do céu. Isso é uma piada, né?
Nossa Senhora. Mas quem que foi esse sujeito, você sabe?
Eu não sei, o cara tava interessado ali em filmar o Gabigol, né? Porque coisa
inacreditável isso, hein?
Inacreditável, falta de primeiro. Coquinho, não agita, né, Coquinho? Depois quem toma dura sou eu, entendeu? Meio de 13! Vamos lá, rapaziada, vamos pro intervalinho, Tebas?
Vamos lá, intervalo comercial pra quem tá no rádio, a gente já volta.
Camisa 10.
Iuni Incorporadora apresenta apartamentos estúdio 1 e 2 dormitórios no principal eixo comercial de São Paulo, na melhor esquina do Brooklyn, a 100 metros do metrô Morumbi Shopping e Marketplace, com ampla mobilidade. Zip Brooklyn, a melhor oportunidade para investimento, preço a partir de R$279 mil, com 4 pavimentos de lazer e conveniência no térreo. Visite o decorado e aproveite as condições especiais de lançamento. Avenida Doutor Chucri Zaidan 111, ligue 3522-3572. Realização Iuni Incorporadora, o novo vive em você.
Para você, Bruno Blatt, o que é ser um líder?
Calaí, ser líder eu acho que é engajar as pessoas na direção de um propósito, de uma verdade, como você bem colocou aqui. Então eu acho que todo líder, em qualquer posição que você ocupa numa organização, seja o líder de uma equipe de 3 pessoas, até um líder num grupo maior, esse é o papel que um líder tem que ter, de poder inspirar as pessoas e colocar as pessoas nesse engajamento, nessa direção, de buscar atender um propósito maior. No nosso caso, um pouco mais fácil, porque além de eu ter vários líderes junto comigo que nos ajudam na companhia, na Quali, a gente tem uma missão, um propósito muito forte, que é abrir o acesso e dar acesso do brasileiro a algo tão importante num país como o nosso, que é a saúde privada.
Sem dúvida.
Então isso facilita demais a gente liderar com uma causa tão importante como a nossa.
Numa frase, para você inovar significa o quê?
Significa o tempo todo estar pensando como é que você pode ajudar, como é que você pode buscar uma forma de impactar e de facilitar e de buscar encaixar a necessidade de cada pessoa. Então, a inovação é para isso. Se a gente for pensar aqui nesse estúdio, o que tem aqui que a gente pode ficar buscando soluções que vai te proporcionar um bem-estar melhor, vai te proporcionar mais alegria, mais amor. A inovação é isso.
Liderança e inovação. Toda terça, às 16h30, na Jovem Pan, no YouTube da Jovem Pan News e no Panflix. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Os Pingos nos Is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan.
Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
De volta na M620 em toda a Rede Jovem Pan News. Vamos para o bairro das Laranjeiras. Imagino que ele esteja lá, né? Só se eu tô me confundindo aqui do CT do Flusão.
Tá lá.
Vai lá conversar com ele. Vai conversar comigo, meu amigo
Viga. Hoje o Fluminense, né, gente? O Fluminense pega o Corinthians, jogo importante em Itaquera, com a cobertura completa, total da Jovem Pan. E o Rodrigo Viga vai conversar com a gente. Está aí, acho que no CT do Fluminense, vai conversar com a gente, passar as informações do Flusão e do Flamengo, que joga hoje também. Fala aí, Viga, boa tarde. E o céu tá azul no Rio, hein, Viga?
É, rapaz, só foi passar o feriado. Boa tarde, viu, Tevez? Boa tarde, Fausto, amigos, ouvintes, internautas desse Camisa 10, que o sol reapareceu. Crueldade, mas às vezes acontece. Agora, há de se enaltecer também, viu, Fausto? O telhado novo do Tevez, né, rapaz? Ele saiu daquele corte, daquele estilo de cabelo rock and roll para algo tipo bossa nova, meu caro Fausto.
É, mais ou menos assim, isso. Né? Deu um tapa, né? Parece até mais novo. Até basta parecer um garotinho.
É, tô voando, viu, Viga? Tô voando, tô muito bonito.
Tá voando pra onde?
Não, tô voando, tô muito bonito, tô muito bonito.
Ah, é que é? Tô muito pouco bonito. Pouco narcisista o homem. Ô, Viga.
O elogio falou do Rodrigo Viga.
Mamãe falou, Fausto. Mamãe falou, a gente tem que respeitar que o filho Tebas está bonito. Então, vamos concordar com ela, né? Com a senhora mãe Tebas. Estamos aqui na porta do Fluminense, Laranjeiras, estádio tradicionalismo, que outrora, no passado muito remoto, já foi um dos principais estádios de futebol de todo o Brasil. O Fluminense logo mais encara o Corinthians aí em São Paulo. O Fluminense muito oscilante, né? Muito volátil nesse Campeonato Brasileiro. Já foi um time mais confiável, especialmente no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, quando vendeu caro o título para o arquirrival Flamengo. E aí houve mudança, o Nenê foi embora. E o time do Fluminense não é lá muito confiável. Ainda mais porque logo mais à noite não terá um dos maiores artilheiros. Eu curto esse cara pra caramba, porque além de ser matador, é gente boa. Temos imagens aí do ônibus do Fluminense chegando, mas sem o peso pesado, no bom sentido, o Fred, né? Ele está fora dessa partida, bem como o fortão, o musculoso Lucas Claro. Diante dessas baixas, entram também jogadores de peso. Bobadilha, que mais parece um lutador de telecatch, né? O bicho é forte para Dedéu. E o David Braz, que pelo Flamengo, do arquirrival, né? Já foi até autor de gol de título nacional, você lembra, né? 2009, no Maracanã, David Braz teve a sua importância, teve a sua relevância para o rubro-negro carioca. É o Fluminense que está contando, como eu digo, com o ovo da galinha, viu, Fausto Tebas? Por que o ovo da galinha? Porque hoje é nono colocado. Está na suposta lista de classificados para Libertadores da América no ano que vem. A gente está contando que teremos um G9 para o Brasileirão de 2022. Mas, sincero, honestamente, acho que hoje vai dar Corinthians, viu, rapaziada? Porque esse Fluminense não é muito confiável, não.
Tá colocando, então, as fichas no Corinthians, o Rodrigo Viga, hein? Jogo Viga. Importante hoje. Agora, talvez, Viga, nos últimos jogos do Fluminense, é claro que é difícil precisar isso, mas seja hoje um dos jogos mais importantes dos últimos tempos, né? Porque justamente o Fluminense ocupa a 9ª colocação e o Corinthians tá no G6, ao 6º colocado. Então, hoje, um jogo fundamental, né, Viga?
É, ainda tem muito campeonato pela frente, embora eu ache que não tem tanto campeonato assim. Inclusive, vejo o Atlético como algo imbatível, algum time, não vejo nenhum time capaz de bater o Atlético Mineiro nesse campeonato brasileiro. Vídeo que o da Terrinha é o vizinho falando. É o vizinho da Terrinha. É futebol, não é bolinha de gude, não. Com essa bolinha pequenininha, vai dar não. Vai ter que jogar muito mais. Ô, da Terrinha, ora, pois, o que acontece? Já o Fluminense, rapaz, eu sincero, honestamente, acho que o Fluminense é sério candidato a ficar com vaga na Sul-Americana. Mesmo o Campeonato Brasileiro ser um verdadeiro coração de mãe, porque G9 é demais pro meu e pro seu novo visual, né, Tebas?
É demais, valeu, Rodrigo.
Tebas, o Viga agora vai sair das Laranjeiras, certamente vai pro Palácio Guanabara, entendeu? Mas antes vai passar pelo Flamengo para beijar o chão do Flamengo, porque só pelo nome, o nome do bairro Flamengo, ele passa, beija o chão do nome, do bairro lá, das ruas, entendeu? E vai trabalhar, vai pro Palácio Guanabara, vai colocar o paletó, todo bonitinho, entendeu? Engomadinho. Valeu, Viga!
Peraí, tem informação do Flamengo
ainda? Se não falar do Flamengo, infarta.
É, senão o Viga fica maluco sem as informações do Flamengo, né? O Mengão que joga hoje também. As informações do Clube de Regatas do Flamengo, então, Viga.
Não vai falar do vizinho, Fausto? Quer ser o vizinho?
É verdade.
O vizinho tá doido pra trombetar, pra cornetear, pra pegar no pé do Palmeiras, que tá jogando, ora pois, bolinha de gude. O Flamengo hoje também, novamente, desfalcado, pode ter reforço do Diego Alves, pode ter o retorno do Gustavo Henrique, mas tem problemas. Vitinho, eu vou ser obrigado a falar isso. Vitinho é desfalque para o rubro-negro carioca. De Arrascaeta, Diego, tem aí o cabeleira Davi Luiz, uma série de jogadores, sem falar do gazela voadora Bruno Henrique. E aí o técnico Renato Portaluppi vai ter que usar de toda a sua criatividade. Ele adora fazer média com o elenco, então hoje é dia. Provável time do Flamengo, o Márcio Reis, parece que tem aí a sua planilha, a sua tábua com os jogadores que devem entrar em campo logo mais. Tem uma dúvida aí de última hora, se vai de Andrés Pereira ou vai de Lázaro, tá? Então, a tendência, Diego Alves, Mateuzinho na lateral direita. Dá um enter aí, por favor, meu caro Márcio. Miolo de zaga com Rodrigo Caio e Léo Pereira. Na esquerda, Felipe Luiz. Meio de campo com William Arão, Thiago Maia, Andrés Pereira ou Lázaro. Andrés Pereira parece estar sentindo um cansaço muscular. Na frente, Kennedy, Rodinei de meia ou Lázaro, Michael e o queixo mais proeminente do Brasil, Pedro. Sabe qual é a boa notícia do Flamengo agora, de última hora, meu caro?
Qual é?
Léo Pereira, suspenso pela Comebol, está fora da final da Libertadores da América. Grande abraço, rapaziada.
Valeu, um abraço.
Valeu, Rodrigo Viga. Obrigado pelas informações com a tábua digital do Márcio Reis, né? O pessoal acompanhou aqui no Camisa 10, né? Fausto Favaro, o Flamengo joga hoje, então. Jogo importante também terá cobertura da Jovem Pan.
Exatamente. O Gabriel Dias vai transmitir esse jogo aqui na Jovem Pan. Vamos falar do tricolor do Morumbi, do São Paulo. Giovanni Chacon vem aí. Fala, Chacon.
Ameaçado pelo risco do rebaixamento, São Paulo enfrenta nesta quinta-feira a equipe do Ceará no estádio do Morumbi. Ingressos já à venda e o torcedor são paulino promete marcar presença nessa partida, não só pelos ingressos mais baratos, mas também pela fase do time no Campeonato Brasileiro. Até aqui, são 5 empates consecutivos e não vencer o Ceará nessa quinta pode significar não só mais uma partida ruim com questão de resultado e a briga contra o rebaixamento, mas também o fim da linha para o técnico Hernán Crespo. O aproveitamento é baixíssimo e pouco se leva a crer que o São Paulo terá fôlego suficiente para conquistar os pontos necessários para se salvar do rebaixamento. Por mais que não esteja na zona da degola nesse momento no campeonato, o futebol do São Paulo não apresenta evolução. E essa é a grande crítica do torcedor tricolor nesse momento em relação ao trabalho do treinador argentino. Volpi até salvou a equipe contra o Cuiabá e recuperou um pouco da confiança em relação ao torcedor tricolor. Mas outros jogadores, principalmente na parte do ataque, preocupam a equipe tricolor e, claro, o seu torcedor. Rigoni saiu lesionado e não deve enfrentar a equipe cearense nessa partida. Com incômodo na posterior esquerda, vai ficar de fora contra o Ceará muito provavelmente e até mesmo pode perder outras partidas pelo São Paulo. Agora, o fato é, nenhum jogador pode conturbar o momento do São Paulo. Conturbar a equipe seria basicamente decretar que, até o final, a luta do São Paulo vai ser mesmo contra o rebaixamento. Nessa semana, o empresário de Benítez disse ao jornalista Jorge Nicola que o argentino só fica na equipe caso Hernán Crespo não permaneça. Isso acaba abrindo espaço para especulações e protestos da torcida, que também não estão satisfeitos os torcedores com o desempenho de Benítez dentro de campo. Agora, uma coisa é fato, o jogo desta quinta-feira contra o Ceará será um jogo de marcar algumas decisões, de permanência ou não do treinador e de quando que o São Paulo pode acordar no Campeonato Brasileiro e deixar de fato a briga contra o rebaixamento.
Tem que acordar mesmo, porque o São Paulo é grande demais, tem que ser sempre pra cima, sempre animado. São Paulo é muito forte, né? E o São Paulo tem que se reforçar pra próxima temporada, começar a sonhar com títulos. Sempre pra cima, meu parceiro Rafael Tebas.
É isso mesmo, Fausto Favara, meio-dia e 26, esse camisa 10. Daqui a pouco tem esporte em discussão, mas antes tem as informações do Esporte Clube Corinthians Paulista. É, o Corinthians entra em campo hoje em Itaquera, enfrenta o Fluminense, jogo muito importante, cobertura completa, total, aqui da Jovem Pan. E as informações do Timão com o nosso gigante gentil, Márcio Reis, que beleza, né? Sempre carismático. Fala aí, Marcinho, boa tarde.
Muito boa tarde, Tebas, Fausto Favara e você que acompanha aqui o camisa 10. Quem também precisa acordar, já que vocês falaram nesse tema, é o Corinthians, né? Na última partida vinha de 10 jogos sem ser derrotado no Campeonato Brasileiro, uma boa sequência, que tirou a equipe da 12ª posição para a 6ª e podia ter entrado no G4, só que uma partida muito modorrenta da equipe corintiana, sem velocidade, acabou fazendo com que o Corinthians fosse derrotado para o Sport e deixasse, assim, a chance de entrar no G4. Um dos desfalques da equipe, uma das pessoas que podem fazer essa diferença, é o meio William. Ele, que não pôde participar, ficou poupado para essa partida de hoje contra o Fluminense. Não, hoje ele joga. Ah, foi poupado contra o Sport e joga hoje contra
feliz,
o Fluminense.
Tô feliz, Debas?
Não, acho uma boa notícia para o futebol brasileiro, né? Ter um jogador dessa magnitude.
Essa empolgação aí eu vou dizer para você, hein?
É, o William é um jogador importantíssimo, talvez das contratações é o mais badalado. Porém, é o único deles que ainda não marcou gol. Renato Augusto já marcou 2 vezes, o Juliano marcou, o Roger Guedes tem 4 gols, só que o William ainda não tem gol ainda nessa segunda passagem dele pelo Corinthians. Na primeira passagem, a última vez que ele marcou um gol com a camisa do Corinthians foi em 1º de agosto de 2007. Foi quando ele ainda atuava pelo Corinthians, acabado de subir, no empate em 2x2 contra o Atlético Paranaense. Então ele está muito motivado, fala em Libertadores, quer disputar Libertadores pelo Corinthians e dar mais alegrias ao fiel torcedor. A gente vai chamar aqui na tela já a escalação do provável Corinthians que o técnico Silvinho manda a campo hoje e deve vir com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, João Victor, Gil e o Fábio Santos. No meio campo vem com Cantídio, ele no, mais uma vez como volante, Giuliano e Renato Augusto. E o trio de ataque é composto por Gabriel Pereira, William e Roger Guedes, para você que acompanha com a imagem aí no YouTube da Jovem Pan.
Olha esse time do Corinthians, gente,
escalado para esse jogo. O Jô é desfalque desse time hoje. Falso.
Mas esse ataque do Corinthians é muito forte. O Gabriel Pereira está muito bem, Roger Guedes, meio campo também. É um time veterano. É um time realmente com mais jogadores veteranos.
Mas é bom.
Mas é um time que cascudo, como a gente costuma dizer no futebol.
E nos bastidores, o Corinthians está fazendo o seu processo de tentar manter essas jovens promessas. Já está em negociação com o Gabriel Pereira para poder ter a renovação. Renovou já com o Duqueiroz. Ele que é volante também atua como lateral direito. Já entrou alguns jogos no lugar do Fagner, quando estava suspenso ou lesionado. Então o Corinthians de olho em jogadores para poder ter um elenco mais cascudo, mas também pensando na renovação para o futuro do elenco.
Muito obrigado, Márcio. Um
abraço.
Dia 27 de outubro, vem aí para vocês, Jovem Pan News TV.
Vem aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Jovem Pan News, a TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro, na sua TV por assinatura.
Show! Que alegria, que felicidade estar fazendo parte desse trabalho fantástico da Jovem Pan. A Jovem Pan virando TV, Jovem Pan News, será um sucesso, não tenho a menor dúvida disso. Tudo que a Jovem Pan, a marca Jovem Pan toca e entra.